Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos iniciando agora mais um programa Fé Histórica, programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides. Nós estaremos com vocês hoje até as 11 horas neste programa, onde estaremos falando sobre a inspiração das Escrituras, a inspiração da Bíblia. Pastor Adriano está aqui comigo mais uma vez nesse programa. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês.
Bem, nós temos falado sobre a inspiração da Escritura e hoje nós temos um assunto importante a tratar. A Bíblia é um projeto de Deus, não é um projeto humano. Deus é que quis que nós tivéssemos um livro. Agora, pastor Adriano, os autores bíblicos se viam como escritores inspirados, eles estavam escrevendo a Bíblia, eles sabiam disso? Ou eles ficariam surpresos se chegassem hoje em uma de nossas igrejas e nos vissem lendo lá Moisés, lendo Paulo? Eles ficariam surpresos, tipo assim, olha o que eu escrevi, que interessante. Eles discordariam disso, desaprovariam ou falariam assim, isso me surpreende?
De modo nenhum, pastor Daniel. Quando nós lemos na Escritura Sagrada e esse processo em que Deus chamou homens para serem seus profetas e registrarem a Escritura, nós vemos que o Senhor os deixou consciente do trabalho que eles iriam fazer. Eles proclamariam a palavra de Deus, que eles deixariam também parte desta palavra registrada para as gerações posteriores. Nós podemos ver isso, por exemplo, com Moisés, que foi o primeiro, né, chamado por Deus para escrever a lei do Senhor. Ele próprio deixou instruções de que aquilo que foi escrito através dele deveria ser guardado com cuidado pelo povo de Israel, deveria ser lido, deveria ser estudado, deveria ser repercutido pelas gerações e ensinado para as crianças como palavra de Deus. Nós vemos que o próprio Deus tomou esta palavra registrada por eles como palavra do Senhor, como por exemplo no caso de Josué, que Deus recomendou a Josué que tomasse tudo aquilo que Moisés escreveu e estudasse e guardasse como a sua lei. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, mostrando essa consciência. Ele escreve e ele desafia, inclusive, as pessoas que, porventura, questionassem sua autoridade a não reconhecerem como profeta de Deus. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 14. Nós vemos em outros locais ele escrevendo para igrejas, como por exemplo a igreja de Colossos, ele recomendando a leitura dos seus textos para toda a igreja. Então nós vemos que eles tinham sim consciência de que eles estavam escrevendo a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus para o povo de Deus.
Muito bem, então quando nós reunimos para prestar culto ao Senhor, quando nós lemos as cartas de Paulo, dos outros apóstolos, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quis, aquilo que os próprios autores intencionavam que fosse feito. Eles entendiam que seria isso mesmo que a igreja faria, porque é isso que deveria fazer. Isso é uma coisa muito importante. Nós vamos agora ouvir uma música e logo em seguida uma mensagem da palavra de Deus justamente sobre esse assunto.
Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus. Nosso pão do céu, bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Shadow Sessions. sem firme alicerce, eterna e verás. Feliz quem sob ela edifica sua casa, tormentas ela vencerá. Não vacilará, bendita palavra que cura e salva a quem nela crê.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Nós vamos ler em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. E diz assim a Palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa passagem nos fala sobre a comunicação de Deus com os homens através de profetas. Deus no passado falou muitas vezes e de muitas maneiras. E aqui está se referindo à mensagem da palavra de Deus que veio sendo comunicada ao longo do Velho Testamento até a vinda de Cristo. Então, por fim, com a revelação máxima de Deus em Cristo Jesus e a mensagem do Novo Testamento. Nós lemos em 2 Timóteo, onde diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Como cristãos, nós cremos na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia mesmo reivindica ser a palavra de Deus. E crer que a Bíblia é a palavra de Deus nada mais é do que aceitar como fato aquilo que a Bíblia declara sobre si mesma. A Bíblia que diz que ela é a palavra de Deus. A Bíblia alega ser um livro diferente de qualquer outro livro no mundo. A Bíblia, mais de 4.000 vezes, declara que ela mesma é a palavra de Deus para a humanidade, não é a palavra de homens. A Bíblia indica então que é uma coisa diferente, é um livro de origem sobrenatural, sem igual. E hoje eu quero falar um pouco sobre como surgiu a Bíblia. Aqui em Hebreus nós encontramos essa referência ao fato que Deus falou à humanidade. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, e que ele fez isso pelos profetas. Os instrumentos de Deus para comunicar sua mensagem foram seres humanos que a Bíblia chama de profetas. Agora, a certa altura, Deus começou a instruir os profetas a escrever. Deus disse para Moisés, isso está em Êxodo 34, verso 27, escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então, a Bíblia mostra que Deus disse para Moisés, escreve, e ele então escreveu esse conteúdo, a mensagem. Outros começaram a escrever depois disso. Quando profetas eram orientados por Deus a escrever, eles escreveram. Eu quero que vocês vejam alguns exemplos disso. Vejam em Jeremias capítulo 30. Ouça o que a Bíblia diz no verso 1 e 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Está vendo? Por isso que existe um livro. Deus queria um livro. E Deus escreveu um livro por mediação de homens. Agora, se isso é verdade, qual vem a ser a importância desse livro? Veja lá em Josué. Uma vez que os primeiros livros da Bíblia foram escritos, os livros de Moisés, e o povo então agora tinha esses livros da lei, a Bíblia mostra que Deus tinha em mente que as pessoas então pegassem esse livro e usassem esse livro como seu guia de vida. Josué capítulo 1, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo isso que é a Bíblia? Deus falou, escreve. E aí Deus falou com o povo: agora pega isso aí que está escrito, esse livro da lei que está escrito, e segue isso aí, e lê isso diariamente, e medita nisso de dia e de noite. Faça isso aí ser a regra da sua vida, e você terá minha bênção. Então a Bíblia passou a ser um livro central na vida de todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus, então, esperava-se, teria essa conduta para com a Bíblia. Então, à medida que profetas foram sendo instruídos por Deus a escrever, profetas de Deus escreveram e seguiram escrevendo. Agora, É importante entender que nem tudo que Deus falou foi escrito. A própria Bíblia relata alguns profetas que Deus usou que eram realmente profetas, que não escreveram livros da Bíblia. Nem todos os profetas receberam a orientação de escrever, mas muitos receberam a instrução de escrever. E eles foram escrevendo. E eles foram juntando material, escrevendo, até o último profeta do Velho Testamento, que foi Malaquias, cerca de 450, 420 anos antes de Cristo, nessa faixa aí. Agora, interessante é que nesse período, a partir de então, do profeta Malaquias, Deus parou de dar revelações. E Deus parou de levantar profetas em Israel. E isso é um fato histórico. É um assunto de consenso entre o povo de Israel. Eu quero ler para os irmãos algumas passagens, porque o que os historiadores demonstram é que a palavra inspirada de Deus era então dada ao povo de Israel por profetas até um determinado ponto, e depois eles mesmos disseram, parou de ter profetas. Deus parou de levantar profetas. Eu vou ler uma citação aos irmãos do Talmud babilônico, que é uma coleção de escritos da religião judaica. No Talmud babilônico, o Yomá 9b diz o seguinte: depois que os profetas posteriores, Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo deixou Israel. Agora veja só, os profetas posteriores, Ageu, Zacarias e Malaquias, os profetas posteriores ao exílio. Isso aqui era crença dos judeus, isso aí já era crença estabelecida na época em que Jesus estava na terra. Eles entenderam isso, olha, depois de Malaquias passou-se, ó, tempos e tempos e tempos sem profeta. Cadê os profetas? Não tinha profetas. Por que não tinha profetas? Deus parou de levantar profetas. Eu quero citar também do livro de 1 Macabeus. O livro de 1 Macabeus foi escrito coisa de 100 anos antes de Cristo. E esse livro confirma que nessa época, quando os eventos que ele relata aconteceram, que não existia profeta em Israel. Não tinha nenhum profeta inspirado nessa época. Veja que interessante. 1 Macabeus, capítulo 4, o verso 45. E tomaram a excelente resolução de demoli-lo para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando até que se levantasse algum profeta que pudesse falar a esse respeito. A ideia, então, é a seguinte: eles não sabiam o que fazer e disseram, bem, vamos fazer o seguinte, deixa aqui e a gente espera Deus levantar outro profeta. Um dia Deus levanta um outro profeta, quando tiver um outro profeta, ele fala o que fazer. Então deixaram as coisas assim. Também em 1 Macabeus 9, 27, e levantou-se uma tão grande tribulação em Israel que não se tinha visto outra assim desde o tempo em que os profetas tinham desaparecido de Israel. Olha só que interessante. Sabe o que o livro de 1 Macabeus está aqui dizendo? Ele está dizendo o seguinte. No tempo em que esse livro de Macabeus foi escrito, não tinha profetas. Obviamente, ele estava dizendo, esse livro não foi escrito por um profeta, esse livro não é inspirado por Deus. Ele está dizendo, não tinha profeta nessa época. Mas ele está dizendo, uma tribulação tão severa como essa não aconteceu desde a época em que cessaram os profetas. Sabe, antigamente tinha profetas? Pois então, tem muito tempo que não tem, desde aquela época. É isso que está dizendo o texto aqui de 1 Macabeus. O autor de 1 Macabeus considerava que no seu tempo não havia profeta nenhum. O historiador judeu Josefo, ele nasceu no ano 37 depois de Cristo. Ele escreveu a história dos hebreus e ele confirma essa compreensão. Eu quero citar também alguma coisa que Josefo escreveu. Veja o que ele diz sobre esse assunto, sobre a história de Israel. Ele diz, temos somente 22 livros que compreendem tudo o que se passou e que se refere a nós desde o começo do mundo até agora, aos quais somos obrigados a prestar fé. Ou seja, livros que são inspirados por Deus, livros autênticos. 5 são de Moisés, que se refere a tudo que aconteceu até a sua morte, durante perto de 3 mil anos, e a sequência dos descendentes de Adão. Os profetas, veja bem, os profetas que sucederam a esse admirável legislador, os profetas que vieram depois de Moisés, escreveram em 13 outros livros tudo o que se passou depois da sua morte, da morte de Moisés, até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas, e os outros 4 livros contêm hinos canônicos feitos em louvor a Deus e preceitos para os costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes até os nossos dias, mas, e preste bem atenção no que ele vai dizer agora, mas, como não se teve, como antes, uma sequência de profetas, não se lhes dá o mesmo crédito que aos outros livros de que acabo de falar, pelos quais temos tal respeito que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar, ou mesmo modificar-lhes uma mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamos-los assim, fazemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria, se necessário for, para prová-lo. Agora veja só o que ele diz aqui. O interessante é que Josefo está dizendo: nós temos livros históricos da história do nosso povo de Israel que foram escritos por profetas. Esses livros nós consideramos eles divinos, consideramos eles palavra de Deus, consideramos eles infalíveis, mas depois, a certa altura, depois dos livros que são os livros que constituem os 39 do Velho Testamento, depois desses livros terem sido escritos, não teve mais uma sequência de profetas. Deixou de haver profetas. E como deixou de haver profetas, nós temos livros históricos. Mas nós não damos a eles o mesmo peso. Nós não pegamos, por exemplo, os livros que vieram a ser escritos naquele período, depois de Malaquias até o Novo Testamento, e dizer: aqui temos uma palavra infalível de Deus sobre isso. Porque não tinha nenhum profeta escrevendo. Agora, eu quero ler mais uma passagem em Macabeus, dessa vez 2 Macabeus, capítulo 15, versos 38 e 39. Porque em 2 Macabeus você encontra uma declaração muito reveladora. Veja que o livro de Macabeus diz o seguinte em sua conclusão: passadas, pois, estas coisas acerca de Nicanor, e ficando os hebreus desde aquele tempo de posse da cidade, eu também porei aqui fim à minha narração. Quer dizer, agora terminou a minha história. Verso 39. Se ela está bem e como convém à história, isto é também o que eu desejo. Mas se, pelo contrário, é menos digna do assunto, deve-se me perdoar. O que que o autor de 2 Macabeus está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu fiz o melhor que eu pude aqui, eu tentei falar a história certinha. Agora, se eu errei, vocês me desculpem, tá, gente? Esse homem se considerava inspirado? Obviamente não. Está vendo? Ele concordaria plenamente com qualquer pessoa que dissesse: esse livro não é inspirado. Não tem como você dizer que esse livro é inspirado. Ele mesmo diz que ele não é. E o primeiro Macabeus diz que naquela época em que foram escritos esses livros não tinha profeta. Não havia profeta vivo. Os profetas tinham cessado em Israel há muito tempo. E eles ainda estavam aguardando que se levantasse um outro nessa época. Então, enquanto esses livros assumem francamente que eles são passíveis de erro, eles são escritos por homens e podem errar, o tom da Bíblia é totalmente outro. O tom da Bíblia é um tom de perfeição e de inspiração absoluta. E eu quero que vocês vejam como isso se dá em mais algumas passagens. No Velho Testamento, então, você foi até Malaquias e aí você tem um longo período de silêncio sem revelação. Mas antes do Velho Testamento terminar, Joel havia predito que um dia Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne e que os jovens profetizariam. As profecias não tinham acabado, ainda viria mais coisa. Jeremias profetizou que Deus faria uma nova aliança com seu povo. Malaquias conclui dizendo: antes da vinda do dia do Senhor, Deus enviará Elias, um novo Elias, que é na verdade uma referência a João Batista, que vem como profeta. Então, o que acontece é que, bem antes do ministério de Jesus começar, surgiram novamente revelações em Israel e começam a borbulhar de novas revelações. É uma coisa muito interessante. Se você olhar o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1, a Bíblia diz, e eu só vou citar as referências, em Lucas 1, 8 a 17, que Zacarias, que era um sacerdote, que foi o pai de João Batista, entrou para fazer seu serviço no templo, e o anjo lhe apareceu e lhe deu revelação de que ele seria pai, apesar da sua idade avançada, sua esposa. E profetizou, na verdade, o nascimento de João Batista. Então, João Batista nasceu e teve, então, ali o cumprimento dessa profecia. E é claro que o anjo Gabriel foi enviado a Maria. E apareceu a Maria e lhe revelou que ela seria a mãe do Messias. E depois apareceu também a José. E aparecendo a José, lhe disse que o que aconteceu na gravidez de Maria foi sobrenatural, que ele não deveria temer recebê-la por esposa. E então os magos que vieram do Oriente tiveram também advertência em sonho para não voltar e falar para Herodes onde estava o menino. Então essas revelações começam a acontecer. Os anjos aparecem aos pastores e anunciam o nascimento de Jesus. E você começa a ver que toda essa agitação começa a acontecer em Israel. E existe uma percepção: opa, alguma coisa grande vai acontecer agora. E de fato nasce Jesus. E nasce Jesus e vem Jesus, que é o maior dos profetas. E o ministério de Jesus tem essas coisas tão, assim, extraordinárias. Em Lucas capítulo 2, verso 25 a 31, Jesus é levado para o templo. E ali encontra-se um homem, Simeão. E a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Sabendo como Deus está levantando, então, profetas e falando novamente ao povo. E o que acontece? O Espírito Santo havia revelado a esse homem que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. O cumprimento de toda aquela expectativa do Velho Testamento agora se dando em Israel. E Deus dando essa informação ao povo através desses profetas que ele levanta. E eles anunciam. E este homem testifica, e não somente ele, mas Ana, uma profetisa que ali está também. E então João Batista cresce e João Batista começa a pregar. E ele diz que o tempo está próximo, que o tempo está cumprido. Ele aponta para Jesus e anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então chegou a revelação máxima de Deus nessa altura. E é isso que acontece então quando Jesus começa a pregar seu ministério, o ministério profético. Ele diz que ele falava aquilo que foi instruído a falar pelo Pai. Jesus Cristo seleciona indivíduos que ele instrui e prepara, e os prepara para serem seus apóstolos. Agora pense bem o que significa a palavra apóstolo. Eu acho que muitas pessoas não reconhecem, mas um apóstolo é um termo técnico naquele período para um emissário oficial de um rei. Um rei que tivesse um apóstolo, a palavra apostelos no grego, era uma palavra que se poderia usar para um oficial dessa forma. Seria uma espécie de um embaixador, alguém com credenciais fornecidas pelo próprio rei ou imperador, seja qual for a autoridade. Por exemplo, a tradução para o grego, a Septuaginta do Velho Testamento, de 2 Crônicas 17, versos 7 a 9, fala como o rei Josafá enviou emissários, príncipes, para ensinar ao povo. E a tradução para o grego da palavra desses que foram enviados é a palavra apóstolos. Os enviados do rei, aqueles que falavam em seu nome. Augusto Nicodemos fala o seguinte sobre essa definição da palavra apóstolos. Ele diz: enviados de um rei eram considerados como o rei em pessoa, a ponto de que as ofensas feitas a eles, aos seus emissários, eram consideradas como ofensas feitas ao próprio rei. É isso que é o peso da palavra apóstolo. Agora, a Bíblia diz que Jesus selecionou homens e os conferiu essa autoridade de serem seus apóstolos. Agora, vamos colocar isso na nossa linguagem de Brasil, século 21. É como se Deus tivesse pego essa turma e falado aqui: eu estou dando a vocês uma procuração para falar em meu nome. Pode ir lá e agir em meu nome. É isso que Jesus fez com esses indivíduos. Veja em João, capítulo 14, a partir do verso 26. Veja essa promessa de Deus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Está vendo? O Espírito Santo é prometido para vir e ensinar tudo o que esses homens precisam aprender. Eles seriam falíveis ao ensinarem? Seriam? Não, seriam infalíveis. O Espírito Santo ensinaria tudo. Faria lembrar as coisas que Jesus falou que eles não pegaram tão bem. Mas voltaria, o Espírito Santo os daria essa informação. Capítulo 16 de João, verso 12. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora veja o verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo? Jesus está prometendo a esses indivíduos inspiração divina. E, portanto, Jesus pode dizer sobre esses indivíduos o seguinte: se alguém não vos receber e não ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Agora ouça bem, Jesus disse a esses homens: se alguém não vos ouvir e não ouvir as vossas palavras. Ele não disse: se alguém não ouvir as minhas palavras, que vocês estiverem citando as minhas palavras. Ele disse: se alguém não ouvir as vossas palavras, vai encrencar com eles no dia do juízo. Em João 13, aí o verso 20, veja o que ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se você recebe a palavra dos apóstolos, você recebe a palavra de Deus. Se você não recebe o que os apóstolos falaram, você rejeita Deus. E aqui então Jesus está ele mesmo garantindo a inspiração perfeita da palavra dos apóstolos à medida que eles saíam e anunciavam a palavra de Deus e à medida que eles escrevessem a mensagem do Novo Testamento. Paulo sabia disso. Veja em 1 Tessalonicenses como Paulo entendeu claramente que quando ele falava e quando ele pregava, que a sua mensagem era, na verdade, palavra inspirada de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é. A palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja, o apóstolo Paulo saiu e pregava com essa confiança, que ele sabia, não era a sua palavra, era a palavra de Deus. Ele sabia que havia nele o Espírito Santo que o conduzia e o inspirava, de maneira que a sua palavra não era a palavra de homens, era a palavra de Deus. Agora, se ela era inspirada por Deus, então ela era a palavra de Deus por conta disso, independentemente de qualquer homem reconhecer. Se todos os homens se juntassem e olhassem e dissessem, eu não acredito, não seria menos palavra de Deus por isso. Se todos chegassem à conclusão, sim, realmente isso é a palavra de Deus, não seria mais palavra de Deus por isso. Mas uma coisa você pode ter certeza, reconhecer que a palavra dos apóstolos é palavra de Deus, mostra quem você é. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37 e 38. Aqui uma palavra muito importante. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Você acha que Paulo sabia que ele escrevia a Bíblia? Você acha que ele pensava assim? Não, eu respeito muito os livros da Bíblia. O que eu escrevi? Não tem esse nível todo. Ah, é? Ele sabia que ele escrevia a Bíblia. Ele diz, se você acha que você é uma pessoa espiritual, reconheça então o seguinte. É mandamento do Senhor que eu vos escrevo. E o verso 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, qualquer pessoa que não aceita que a escritura, escrita por uma autoridade como Paulo, que é um apóstolo de Cristo, é a Bíblia. Então essa pessoa, na verdade, não é povo de Deus. Essa pessoa deve ser ignorada. Então os autores bíblicos escreveram com grande consciência do fato que eles estavam escrevendo sob inspiração divina. Eles reconheciam que eles eram os porta-vozes de Deus para o mundo. Essa é a sua reivindicação. Essa é a crença que nós temos como o povo de Deus. Mas a realidade, irmãos, que nós devemos reconhecer é esta. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Os indivíduos que escreveram a Bíblia insistiram nisso. Isso não é uma palavra minha. É a palavra de Deus. Deus colocou em mim o seu Espírito. Ele me deu essa garantia, essa promessa. E Deus é quem fala por minha boca. Assim foi a reivindicação desses homens. A fé cristã é crença justamente nesse fato. Crença na inspiração das Escrituras Sagradas, na mensagem apostólica dos profetas de Deus, aqueles que realmente Deus levantou como profetas. O que eles falaram é a palavra de Deus. E é isso que nós cremos. E é isso que a Bíblia reivindica sobre si.
Antes de encerrar o programa desta manhã, eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes para nos fazer uma visita. A nossa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nosso culto dominical é às 9 horas e 30 minutos e também às 19 horas e 30 minutos no domingo.
E para quem mora em Congonhas, nós temos uma congregação na rua São João del Rei, número 177. Isso é no bairro Cristo Rei, em Congonhas. Em Congonhas, os cultos são 19 horas no domingo. E em São João del Rei, nós também temos uma congregação. É localizada na rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos. Os cultos em São João del Rei são no domingo, 9 horas da manhã.
Eu quero convidá-lo também a fazermos uma visita no nosso site na internet, é batistahistorica.org.br. Lá você vai encontrar o material de divulgação da nossa igreja, especialmente mensagens que foram pregadas ali na nossa igreja. Também no YouTube nós temos um canal, você pode procurar por Batista Histórica. E lá você vai encontrar também as mensagens gravadas nos cultos da nossa igreja.
Nas quartas-feiras, em Lafaiete, nós temos um curso de teologia. É um curso que é introdutório para a teologia, para pessoas que têm esse interesse. É 19 horas nas quartas-feiras. Se você tem esse interesse, você pode vir estudar conosco. Comparecendo, você pode fazer uma aula experimental, saber como que é o curso e obter mais informações. Você é bem-vindo também a participar conosco nesse projeto.
E convidamos você também para nos visitar nas quintas-feiras. É uma reunião de oração e estudo bíblico. O horário é às 19h30 aqui na igreja em Conselheiro Lafaiete.
Estamos então encerrando com isso o nosso programa desta manhã. Fica na bênção do Senhor Deus e até o sábado que vem, quando voltaremos com mais um programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.